Esse é o Nodecemo Talks, podcast com acesso informativo através de histórias com a participação de convidados especiais.
Salve, geral! Estamos começando aqui mais um episódio do Nodecemo Talks. Salve. Hoje, eu, João...
E aí, rapaziada?
Para trocar uma ideia muito legal com a nossa convidada, a Tainá Zagnolo.
E aí?
Sim. Tudo bem?
Obrigada.
A Tainá, ela é CEO da Naldez. E hoje a gente vai trocar uma ideia muito legal sobre várias coisas.
Tô animada. Tô pronta, bora lá.
Conta um pouco, então, assim, como é que foi a sua história antes da Naldez, né? Assim, o que te fez chegar nisso?
Nossa, muita coisa. Eu gosto de falar que, tipo, a Naldez, ela é uma mistura de tudo que eu já vivi na minha vida. E eu vivi pra caralho. Eu comecei muito cedo em agência de publicidade. Tipo, quando a internet começou a acontecer, redes sociais começaram a acontecer, eu tava virando meus 17 anos de idade. E eu comecei a bater na porta de agência de publicidade, falando, tipo, deixa eu entrar, deixa eu ensinar redes sociais pra vocês. E fui entrando. Até o momento que, assim, passei em editorias, revista de moda. Depois eu fui pra uma revista de cultura social, que chama Vice e tal. Eu não tinha nem 21 anos quando eu já tava fazendo isso. Até o momento que eu cheguei e falei, não, peraí. Eu quero fazer um pouco mais. Eu quero me aventurar na vida e tal. Eu quero fazer alguma coisa interessante de verdade. Peguei minhas malas, fui para os Estados Unidos. Na cara e coragem, literalmente. Eu não tinha nada. Eu não tinha nem ideia, nem plano, nem dinheiro. Mas eu resolvi ir. Eu falei, pô, Califórnia é um lugar que parece ser legal. Nunca tinha ido, nunca tinha passeado, nem... nada fora dos Estados Unidos, fora do país, do Brasil. E aí, quando eu cheguei lá na Califórnia, comecei a me aventurar na vida, tipo, de verdade. Comecei a fazer de tudo.
Mas você foi pra lá sem nenhum plano, assim, sem nenhuma ideia do que você...
Sem ideia nenhuma pra fazer...
Não.
Cara, de coragem mesmo.
Eu acho que é porque eu comecei a minha vida, tipo, profissional muito cedo. Então, assim, eu tava com 16 anos e eu já tava em agência de publicidade, tá ligado? Assim, eu não tinha... nem background publicitário, nem nada. Mas eu tinha know-how de internet, de redes sociais e tal. Então, quando eu cheguei aos meus 21 anos, eu já tinha sido subeditora de redação da RG Vogue. Eu já era mídia da Vice Brasil. Eu falei, tipo, ninguém mais me dava crédito ou um salário maior. Porque, óbvio, eu não tinha nem estudo, nem universidade. E nem idade, realmente, pra, tipo, pular de cargo. Foi onde eu falei, cara, tchau. Se vocês não vão me dar espaço aqui, eu vou me aventurar no mundo.
Então, você nem foi com uma ideia profissional pra lá?
Uh-uh.
Você foi meio que vou viver o que há pra viver.
Eu tenho 21, eu sou maior de idade na Califórnia.
Justo, lá também, tá, né? Já era maior lá.
Lá eu era maior, eu falei, deixa eu ver qual ela é.
Uhum.
E aí, foi muito doido. Quando eu cheguei na Califórnia, eu percebi que, assim, eu não era ninguém. Que, assim, se é uma pessoa de 21 anos, eu falo... E eu já achava que eu era uma puta pica, porque... Em São Paulo, eu já tinha feito várias coisas legais. Já tinha feito Fashion Week, eu já tinha trabalhado na Vice, mídia, tipo, pá, pá, pá. Quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, era tipo, não, quem é você?
Se quiser, tem outra coisa que precisa fazer.
Vai andar com um cachorro.
Uhum.
Vai ser bartender.
Você saiu de onde daqui? Você é de onde?
Eu nasci em Osasco.
Uhum.
Aí eu nasci e cresci em Osasco, minha vida inteira. Até que, é isso, assim, chegou aos meus 21 anos de idade... Eu sempre trabalhei, e aqui em São Paulo eu sempre trampei em coisas legais. Tava me achando a pica das galáxias. E aí, quando eu fui realmente tentar a vida lá fora, eu descobri que, pô, não é assim, tá ligado?
Uhum.
É. Baixa a bola, se coloque no seu lugar e comece a aprender outras coisas. E foi aí onde, tipo, eu comecei a virar adulta. E eu comecei a, tipo, aprender de tudo. Aí eu fui trabalhar, basicamente, comecei andando com cachorro, depois trabalhei de lojista, depois trabalhei em clubes, depois entrei no rolê da maconha.
Mas aí foi onde você conheceu a maconha ou não? Tipo assim...
Não.
Já era um...
Cara, eu
já era fazia parte da sua vida.
A maconha já faz parte disso. Da minha vida desde a minha adolescência aqui no Brasil, assim, tá. Sabe? Tipo, eu acho que eu tinha 15 anos, quando eu provei pela primeira vez. E aqui eu sempre usei o prensado, tipo, era o que cabia dentro do meu lifestyle. Mas era uma parada que sempre esteve presente. Desde do final da minha adolescência, eu sempre curti o rolê da maconha. Mas eu não sabia muito, então eu usava como todo mundo aqui usa e tal.
Sim.
Quando eu cheguei na Califórnia, eu falei, tipo, caralho, existe um mundo de maconha aqui.
Mas você foi pra lá pensando nisso já? De tipo assim, pô, também vai ser legal. Lá é um pouco mais... sabe? Lá é...
Eu acho que sim. Tinha um sonho.
Por que
assim...
escolher a Califórnia e não Nova York, por exemplo?
Então... Porque lá neva e na Califórnia
justo,
não.
Justo.
É uma boa, é uma boa, é uma boa.
Tem,
também.
Parece mais aqui.
É, Califórnia. Mano, eu nunca tinha ido para os Estados Unidos. Eu nunca tinha ido para fora do Brasil. Então, a minha visão de fora do Brasil era o que passava na sessão da tarde. Então, quando eu escolhi, quando eu falei, eu tenho um FGTS legal para eu ir viver. Legal. Não deu nem 3 mil dólares, mas tipo, eu falei, eu consigo me arriscar lá fora pra onde eu vou. Vou pra um lugar que eu me sinto um pouquinho mais confortável, né?
Um pouco mais em casa.
Um pouco mais. Aí eu lembrei, tipo, da Sessão da Tarde, dos filmes maravilhosos em LA. E falei, cara, vai ser lá.
Surf, skate e aquele lifestyle de VNC e tudo mais.
Foi isso que eu tinha na minha cabeça. Aí você chega lá e fala, cara, tá. O cenário é maravilhoso.
Mas não é só disso, né?
Amor, agora vai tentar viver. Vai tentar. E foi onde, tipo, eu acho que foi muito importante. Que foi a quebra de tudo que eu achei que eu era, tá ligado? Uhum. Eu era muito nova pra ter conseguido várias coisas já na minha vida. Então, quando eu cheguei lá, com vários sonhos. A Vice Media também existe.
Mas é bom que, pelo menos aqui no Brasil, isso te deu um propósito, uma direção, né? Tipo, sim, te fez criar uma responsabilidade, uma ideia de que...
Tal.
Preciso trampar, preciso fazer minhas coisas, então vou tentar em outro lugar.
Foi.
Começou meio que do zero, de novo, né?
Comecei do zero, mas é muito importante.
Mas
isso
depois
que você
já
falou.
Ter caminhado bastante.
Eu tinha dentro de mim que, tipo, mano, eu preciso trampar pra ser alguém.
Uhum.
Eu quero ser alguém. Eu não tenho, tipo, um patrocínio, eu não tenho ninguém que, tipo, me banca. Então, trampar é uma parada que eu acho que desde cedo, e ainda mais sabendo que quanto mais eu me esforçava, mais eu conseguia as coisas, pelo menos a minha trajetória no Brasil foi isso, eu só realmente estagnei por conta da minha idade naquele momento.
Sim.
Falei, cara, se eu fizer o mesmo nos Estados Unidos, pode dar certo. E assim, deu. É um processo longo, cheguei lá, como eu falei, mano, eu fiz várias coisas... que não tinham nada a ver com o meu background mesmo profissional. Caí no rolê da maconha, caí no rolê da maconha muito assim, num trabalho de imigrante mesmo.
Conta.
Conta. É assim, quando eu cheguei na Califórnia, a maconha ela tava começando a ser legalizada.
Já tava no medicinal?
Já, mas era o primeiro ano.
Sim.
Então, tipo, tava como era aqui, agora. Você quer consumir cannabis? Você vai ter que ir no médico, pegar a sua prescrição.
Sim.
E aí, comprar.
É, ainda que aqui é meio assim, né? Porque você não... Acho que aqui você não pode, tipo, ter a planta, né? É só óleos e é só com uma... É,
com THC ainda não rola as pães, né?
É, né? Acho que é só...
Então,
mesmo com prescrição.
Com THC não, mas flor... já tá começando.
Uhum.
Você consegue importar flor tranquilamente da Europa ou dos Estados Unidos com a prescrição do médico e da Anvisa.
Uhum. Ah,
só que não pode ter o THC, então é só o CBD, a partir da planta que realmente não chapa. Mas assim, gente, é processo, né? A gente sabe que vai acontecer.
Não, tá começando.
Era, né?
Antes mesmo, quando o Brasil abriu, tipo, há uns anos atrás... era só o óleo, eram só outros formatos de CBD.
Uhum.
E aí, ano passado, começou flor já, tá ligado? Já tem... Chega de avião aqui a florzinha de CBD pra você fumar. Então, assim, é processo.
Uhum.
E quando eu cheguei na Califórnia, era assim. Ainda era medicinal, era super restrito. Tinha aqui no médico, papapá. E eu fui. Podia comprar o THC, mas, mano, eu fui. Eu tinha carteirinha, tipo, de médico e tal.
E era só chegar lá e falar o quê? Tô com dor de cabeça, glaucoma...
Ansiedade.
Esse
qualquer
rolê.
Coisa, cara. Eu pesquisei antes no Google, né, o que eu poderia falar, porque eu não tinha nada.
Qual que pode ser os meus sintomas? O que eu posso ter?
Aí eu falei, cara, eu acho que... Pra que ela realmente me ajuda, assim, pensando no cru da questão? Pô, eu fumo pra relaxar. Então, se eu fumo pra relaxar, é porque eu tenho algum tipo de ansiedade, alguma coisa que eu sinto que a maconha me ajuda nisso.
Às vezes pra dormir e tal, né?
E foi só isso, assim. Eu acabei falando que meio que é real pro médico, sabe? E eles lidam super bem com isso também. Não era muito uma questão de, tipo... Ele só precisa assinar um bagulho,
sim,
sabe?
Sim, sim.
Uhum.
Então, eu... Esse era o primeiro ano lá. E eu comecei como consumidora mesmo, paciente medicinal e tal. Até que eu entrei. Finalmente no mercado, eu consegui, tipo, lá tem dispensaries, que são as farmácias de cannabis.
Uhum.
E normalmente elas contratam imigrantes para fazer serviços de back of the house mesmo. Então, eles recebem as plantas, você vai ser trimmer, uhum. Você vai fazer, vai colocar na embalagem e tal. E eu comecei com isso, eu trabalhei em duas dispensaries fazendo só isso. E eu fui elevando de nível até que eu consegui, tipo, chegar o momento de ser budtender, que é quando você vai pra frente da loja. Vender. E como bartender, você é o budtender, sabe?
Justo.
Foi uma delícia. Conheci muita gente da hora no rolê, tipo, é incrível. Eu já conhecia muito mais sobre plantas, eu já conhecia muito mais sobre o mercado mesmo, que tava bem mais aquecido. Isso já, eu já tava com 4 anos de Califórnia, então demorou.
E onde que você ficou mais, assim, na Califórnia, nessa época, assim?
Sempre Los Angeles.
Mais dentro de LA mesmo.
Sempre. Uhum. Eu mudei...
West Hollywood, esse rolê todo, assim?
Eu mudei, eu fui pra todos os bairros. Eu posso dizer que, tipo, cara... Como imigrante, era assim. Eu cheguei lá, eu morei em albergue por 3 meses. De lá, eu achei o sofá da casa de uma menina em West Hollywood que precisava de uma babá pro cachorro. Aí eu morei no sofá da menina em West Hollywood. Daí eu voltei. Nossa, eu fui pra Mid-Century. Aí depois eu... Pô, eu rodei. Uh-huh. Tipo, nesses 10 anos de Los Angeles, eu acho que eu morei em todos os bairros de LA, tá ligado?
É porque, querendo ou não, lá dentro de LA, assim, tipo, West Hollywood é tipo a área cool, assim, né? Nossa, Pinheiros da vida, tipo,
isso.
Aqui, assim.
É
tipo, meio que esse é o rolê, né?
É, por isso que eu morei no sofá da menina em West Hollywood.
Vale.
É justo.
E aí, eu trampei nesse rolê de dar cannabis mesmo dentro do mercado por um tempo, até o momento que saí, fiquei ilegal. Eu tava ilegal, eu cheguei a ficar ilegal na Califórnia.
Uhum.
E...
Sem visto de trabalho, no caso.
Sem visto
assim.
De trabalho, é. E é muito
isso
doido.
Isso não, tipo assim, esse trampo que você tinha não adiantava, não era...
Não, era super de imigrante. Era, tipo,
tá.
Me pagavam em cash.
Ah, tá.
Eu fiquei 4 anos, tipo, sendo paga em cash realmente, uhum. Tá ligado?
Isso.
E aí, quando eu consegui me legalizar lá... Tô te contando pra chegar na Naldes, tá?
Com certeza.
Quando eu consegui me legalizar lá, eu falei, mano, eu quero voltar pro mercado de trabalho. Eu já, pô, faz muitos anos que eu saí do mercado de trabalho de verdade. Eu sou uma profissional. Eu tenho, tipo, know-how das coisas, mas faz muito tempo que eu tô fazendo qualquer tipo de bico, tá ligado? E é foda pra
querendo
gente, não sei.
Tipo, aquele rolê ali da comunicação e tal, assim, ainda tava querendo crescer em você lá, né?
Muito!
Crescer em LA e naquela...
Porque desde que eu pisei
toda.
Lá, eu falei, pô, eu quero muito... Quem sabe a Vice me contrata aqui de novo. E eles, assim, você paga seu visto de trabalho.
E lá é muito maior.
É gigante. E eles, se você pagar seu visto de trabalho, a gente te recontrata. Meu visto de trabalho é $10,000, eu nem tinha 3 na conta, tá ligado?
Sim.
Então, tipo, desisti da minha profissão, da minha carreira por 4 anos pra tentar a vida lá, tá ligado? E aí, quando eu consegui meu visto de trabalho de novo, eu falei, eu vou tentar voltar pro mercado de trabalho normal, pra algo que, tipo, eu gosto de fazer, que é comunicação e tal. E, na época, tinha uma empresa de cosméticos de Nova York, bem famosa, que chama Glossier.
Uhum.
E eu, mano, eu amava muito eles, porque eu sempre pirada na internet. Tudo que pra mim, é foda na internet, é uma marca ou uma conta, alguém que faz algo da hora na internet, eu tô de olho, eu tô querendo me pegar referências e tal. E eu apliquei pra eles, e, velho, no que eu apliquei pra eles, deu, sei lá, acho que é um mês e pouco de reunião com eles, eu passei. E eu entrei pra ser editora deles.
Uhum.
Fiquei com eles 1 ano e meio. Aprendi pra caralho sobre Gen Z, a comunicação na internet. Tipo, marcas digitais, realmente. Como que uma marca nasce, cresce e fica gigante no digital. Eu aprendi com a maior, tá ligado? No momento.
E aí você juntou isso com a sua vida ali, né? Uhum. Como
que
você
tava
levando.
E que era
levando.
Que a gente tava falando isso?
Você tava falando isso em 2019.
Antes da pandemia ali, então...
Foi. E aí, o que aconteceu? Fiquei lá por 1 ano e pouco, até o momento que eu também, tipo, putz, eles são de Nova York, eu tô em Los Angeles, então, tipo, tinha um teto até eu conseguir crescer lá. Se eu quisesse crescer mais, eu teria que mudar pra Nova York. Nova York não é muito minha vibe de morar. Aí eu falei, cara, deixa eu sair. Veio a pandemia. No que a pandemia chegou, eu falei, tá, quem sou eu?
Puta, de novo.
Que
entrou
bosta.
No...
É, entrei no limbo existencial.
Uhum.
Que merda que eu tô... Que vai acontecer? Tipo, tá, eu tô 1 ano preso dentro de casa. Como é que vai ser isso? Até que eu comecei a lembrar do que eu gosto de fazer. Do que é meu hobby. Do que o mundo tava precisando. E isso foi um divisor de águas, assim, pra mim. Porque eu comecei a realmente falar... O que, que eu gosto de fazer? O que, que eu amo? Tipo, qual que é meu maior hobby? Aí eu... Fumar maconha. Tá ligado? Tipo, é isso.
É isso que eu mais gosto.
Aí eu, tipo, que merda. O que, que eu faço com isso? Tá ligado? Porque chegou um momento da minha vida que eu falei... Eu quero fazer alguma coisa que eu ame, tá ligado?
Sim.
Eu quero juntar.
Investir nisso, né? Investir nisso, tipo...
E aí, quando eu, tipo, tá, fumar maconha, caralho. E agora?
Mas, tipo assim, querendo ou não, você tem poucas opções, né? Quando você fala no bagulho, tipo, pô, vou abrir, mano. Lá, você não conseguiria abrir uma dispensary.
Não.
Lá, no máximo, você ia comprar, tipo, uma banca pra vender Backwoods e, mano...
É.
Tesoura e chavador. Então, não tem muita opção.
Não tinha. Não tem ainda, é muito difícil. Eu consegui entrar, tô entrando no mercado agora lá, mas, assim, é muito difícil porque eles já são gigantes, né? Então, quando eu peguei e, tipo, falei, cara... Eu amo cannabis. Eu sei muito de comunicação. E lá no Brasil, a galera tem um problema gigante pra fazer isso virar. Porque das vezes que eu voltava pro Brasil, quando eu já tava legal, eu chegava aqui e, mano, tudo parecia um grande rolê, né? Tipo, nossa, cannabis tem que ser medicinal. A cannabis tem...
É, pra você conseguir assim, né? Ou você tem que ter vários plugs ali.
Ou vários plugs e tal. Aí eu assim, cara... Como é que eu posso mudar isso? Como é que eu posso, real, tipo, trocar essa visão da cannabis no Brasil? Porque eu moro num lugar onde a cannabis agora eu consigo comprar em qualquer lugar. É totalmente normal. A maioria dos estados nos Estados Unidos já estão legalizando. Então, tipo, é uma parada que agora lá estão vendendo que nem alecrim. E eu assim, aí eu vou pro meu país e é mó caos. Tipo, ainda é mó, tipo... Falei, não, cara, isso tem que mudar.
É um tabu sincero aqui ainda, né, querendo ou não.
É que aqui é muito problemático, né? Quando a gente fala disso, é muito problemático. Tudo que envolve, assim, o que seria ou a legalização ou até a descriminalização aqui é tudo muito burocrático. E aqui o Brasil é um país muito pesado em relação a isso, né? Porque a gente não tem... Não é só, sei lá, as pessoas e o tabu das pessoas com isso, além que aqui tem, mas é muito Estado, né? Nosso inimigo, assim, é o Estado.
É o
porque
Estado.
Antes disso...
Um Estado aqui... racista, então... completamente. E o que eu senti é que, tipo, putz, como é que tá? Quando eu fui pesquisar, como é que tá o rolê da cannabis no Brasil? Ah, mano, tá abrindo, só que ainda é assim, você tem que ter uma doença pra poder ter o seu habeas corpus pra plantar dentro de casa.
E, tipo assim, uma doença que ela precisa estar em estágios, né? Que você precisa
comprovar
por A mais B que você tá totalmente...
Que a sua última opção é a cannabis. Tipo, o quê? Ou então, tipo, ah, não, pra importar. Ah, pra importar é só o óleo, na época, né? Ah, é só o óleo, aí tem um médico, não sei o quê. Eu falei, cara, a legalização tá começando a acontecer no Brasil, mas já tá começando a acontecer de um jeito totalmente errado, velho. Já tá começando a colocar a cannabis numa caixa só medicinal. Tipo... Cara, você tem que ser doente pra usar
isso
ela.
Isso que eu acho mais absurdo. Porque é muito mais fácil aqui a gente discutir, tipo assim, sobre a legalização de uma planta do que combater contra a indústria farmacêutica, né? Porque mil
então,
vezes,
querendo
tipo
ou não,
assim...
é um dos piores que eu acho que, tipo, que é o que atrapalha essa legalização toda, né?
Porque
todo esse lobby
é
de
muito...
dinheiro e afins e não sei o quê.
Por que que acontece? Deus. Se a farmacêutica, ainda você tiver farmacêutica, pega e fala assim, não, você tem que ser muito doente pra usar a cannabis... Vamos fazer todas as leis e todas as novas permissões girarem a partir disso.
E a gente tem um remédio aqui que pode suprir isso aí.
Pronto, e eu vou pôr R$2.000 esse remédio. Porque
exatamente.
Isso é a cannabis que pode. Não. Aí quando eu comecei a ver que isso estava acontecendo, que a indústria farmacêutica estava realmente entrando nesse rolê e tentando... Cara, teve uma farmacêutica brasileira que tentou patentear o CBD.
Nossa.
Os caras...
Olha.
Isso começava a borbulhar dentro de mim. Quando eu ia fazendo mais e mais a pesquisa, eu falei...
Você vai se aprofundando e você vai vendo que é cada vez mais embaixo.
E que vai ficando pior. Se ninguém fizesse nada, se ninguém começasse a fazer nada de verdade, ia ficar só... Ia jogar na mão deles. Por quê? No Brasil tava muito separado, assim. Pô, ou é a galera completamente roots, a galera que tem o seu próprio grow, ou a galera que, rachicheiro e tal... Ou é a galera do... Eu vou morrer se eu não usar cannabis. Sim. Aí eu falo... Oh, e o meio termo? E, tipo, o meu rolê? Que não é... Não tem uma doença crônica. E que também, tipo...
Não
tem um grow. cadê essas pessoas? Porque tem um monte dos meus amigos que são... E eu pesquisando esse lugar na internet, porque eu falei... Eu pensava assim, cara, pra mudar o que tá acontecendo aqui no Brasil com a cannabis, as pessoas têm que ser mais fortes do que esses filhos da puta, tá ligado?
Quando você teve essa ideia pra ser aqui no Brasil, né? Porque, no caso, você patenteou a empresa aqui, né?
Nos dois.
Nos dois?
Eu tenho.
Então, quando você trouxe, assim, pra cá... Você tinha alguma referência aqui de algum lugar onde você queria chegar? Ou de alguém, ou de outra empresa também que te fez pensar isso? Ou foi realmente a falta disso? Pô, não
foi
tem...
Foi a falta. Uhum. Foi totalmente a falta, porque...
Sim,
eu não me encontrava
a gente
em nenhum desses lugares. Eu achava legal, ainda acho. Tem ativistas maravilhosos, tem páginas de grows que eu respeito pra caralho. Uhum. Mas não sou eu. Uhum, eu não consumo o conteúdo deles, tá ligado?
E querendo ou não, tipo, acho que a maior parte de quem consome não tá nenhum dos dois lados, né? Tá nesse meio.
Tá no meio. É. Tá, porque é só
tá
o consumidor.
Meio. É.
Pô, porque a gente...
não precisa ser 880, né? Você...
É, tem um cara que gosta da breja, tem um cara que gosta da ganja.
Tipo, exato.
Normal. É.
Ou mesmo no rolê, sei lá, de cosméticos. Você não precisa ser uma especialista em cosméticos o tempo todo. É. Ou uma pessoa desleixada. Porra, cadê o meio termo? Tem o meio termo de tudo. E não tinha o meio termo da cannabis. Então, era muito assim, tipo, colocado em caixas. A cannabis estava começando a ser muito colocada em caixa, porque a legalização no Brasil estava chegando. E era assim, tipo, não. Você... A gente é médico, a gente é medicinal. E a outra, tipo, não. A gente é grower. Aí eu, velho, eu vou criar isso.
Eu só fumo. Eu só fumo e eu quero me conectar com essas pessoas também que só estão nesse rolê.
Porque eu falava, cara, tem galera que curte a internet, que curte cultura pop, fashion, música, política. Tem essa galera que não tem espaço no Brasil.
E nem pode falar direito. Querendo ou não, várias marcas cortam, mó rapaziada, porque não pode falar. Se você falar, tipo, ah, não, a gente não consegue mais te patrocinar.
Exato.
Tá ligado?
E eu sentia muito isso, de muita gente foda que fazia o consumo, mas Sim. Se travava, porque o trabalho dela é com a comunicação, e ela falava, mano, eu não posso falar disso, porque... Então, quando eu falei, cara, eu acho que eu vou criar esse espaço.
Uhum.
É isso que tá faltando. E eu tenho o know-how disso, porque eu consigo trazer todos os elementos que vão quebrar a visão das pessoas sobre a cannabis. Que pra mim era isso. A estética da cannabis, ela tava muito marcada. Ela, no entanto, quando a indústria farmacêutica chegou, ela quis mudar, né? Ah, não, agora a gente é médico, Sim. certinho. Pá, não sei o quê, especialistas da cannabis, não sei o quê. Porque o outro rolê era um rolê muito mais, assim, pô, roots e tal, e... E eu falei, não, deixa eu tentar mudar esteticamente, mudar a comunicação, porque talvez seja esse o gancho essencial para várias pessoas poderem levantar a bandeira da cannabis sem se prejudicar, tá ligado? Porque são essas pessoas que fazem o consumo, mas elas não conseguiam levantar a bandeira porque era tudo muito estereotipado, era tudo muito fechado. E com a Naldez, assim, eles tipo, ai, eu curto Naldez. Ou então, o isqueirinho da Naldez já é um statement por si só, tá ligado? Tipo, eu apoio a causa, tá ligado? Sem precisar gritar por isso. Foi, foi a chave.
Você juntou, então, né, a marca com o propósito, assim, toda a experiência que você já tinha nisso.
A marca é um propósito, tipo, eu sinto... É a parte mais forte pra mim, assim.
Uhum.
O meu propósito é mudar. Mudar a visão das pessoas e mudar a maneira que as pessoas olham pra cannabis. Porque lá, onde eu moro, na Califórnia, a cannabis ela já é vista como uma plantinha, mano. Tipo, que nem Sim. eu falei.
É um cigarro normal, né?
É um hortelã. Tipo, putz, você compra em qualquer lugar e tá tudo bem. Qualquer tipo de pessoa pode usar. Aqui, não. Então, eu ficava assim, eu preciso mudar. Eu acho que até o nome da Naldez, ele vem disso, né? Naldez, a tradução literal, ela é tipo, hoje em dia. E na minha cabeça era assim, mano, hoje em dia as coisas precisam mudar no Brasil.
Uhum.
Como é que eu mudo isso? Deixa eu mudar a parte estética, deixa eu mudar o approach da cannabis perante a sociedade. Eu quero que, tipo, mães, galera da direita que é cheio de não, não, não. Eu quero que eles falem, ah, é verdade, mano. Deixa eu ver o que eles estão falando. Deixa eu... E eu consegui, a gente tá conseguindo com isso. A gente tá conseguindo furar a bolha.
Uhum.
Que é uma bolha, tipo, muito grande. E é uma bolha que pode ter uma força maior do que a porra da...
E eu,
das
eu tava até comentando com o João isso ontem. Que o perfil também, assim, no Instagram, pelo menos, tem muito um caráter, assim... Que acho que já conversa também com outro público. Porque tem um pessoal ali que consome, por exemplo... dicas do que assistir chapado.
Sim, pra,
mas
sim.
Tem também o, como que tá o processo da legalização? Qual que é a diferença aqui da legalização e descriminalização?
Você deve ter visto essa transformação de, tipo assim, a Naldez nasceu, todo mundo que gosta de ganja começou a seguir a Naldez, falou, caralho, é um bagulho, um conteúdo foda. E hoje já deve estar tá vendo, tipo assim, pessoas que não são desse rolê. Exatamente. Começando a chegar e falando, caralho, tipo, os caras comunicam o bagulho, tipo, ah, não fumo, mas, pô, quero ver o que, que eles falam, tipo isso.
100%, amigo. É. Tipo, 100%. É muito mais prazeroso até pra mim. Parece que, assim, eu cheguei no meu propósito quando eu leio um comentário em algum lugar, tipo, pô, eu nem fumo e eu sigo a página.
Isso é foda.
Uhum. Eu falo, ah, é isso.
Porque você consegue expandir também, né?
Era só
e
isso
aí
que eu
também não fica só no que no começo motivou, que era o pessoal que curtia aquele lifestyle, que vivia aquilo ali.
Total. Eu precis... A gente precisava furar a bolha pra que mais pessoas entendessem que legalizar é uma prioridade. Vai mudar o Brasil, tá ligado? Uhum. E não é sobre o consumo recreativo. É, mano, é tudo.
Uhum.
É, tipo, economicamente, é, trampo.
A rapaziada tudo. Não precisa fumar. Você não precisa fumar. Só que, tipo assim, você tem que entender que...
Sim. Fora que isso faz fomenta bem um muita gente, coisa, né?
Tá todo mundo tem que ter o direito de Sim. poder, tá ligado? E usar de qualquer outra forma. A minha mãe, por exemplo, minha mãe não fuma maconha. Mas, mano, ela tem gel de CBD que ela passa e, tipo, o negócio cicatriza e ela fala... Oh, tá ligado? Tem muitos benefícios
Sim,
que a, o preconceito não deixa as pessoas descobrirem. Então eu falei, como é que eu vou mostrar esses outros benefícios de uma outra forma, cara? Porque pessoas que ela tem, é, que ela já não curte a maconha, porque ela, na cabeça dela, já é super estereotipada, é coisa de vagabundo, é não sei o que lá, não sei o que lá, ela nem quer mais saber, ela nem quer saber dos outros benefícios. Ela nem quer saber, tipo, ah, tem gel de CBD... Ah, CBD.
Nem a diferença, né? Em CBD e
terminada. Não, tipo, o rolê CBD, muita gente já, tipo assim, você consegue distanciar da maconha, né? Tipo assim, falar, ah, é CBD.
É,
a pessoa já fica, tipo, ah, CBD. Tipo, às vezes se a pessoa não sabe o que é, ela vai usar e aí você fala, ah, isso aqui é, você é acabou de passar um creme de maconha.
Um creme.
A pessoa fica, meu Deus.
Exatamente. Vou chapar.
É
feito
tá
placebo, a pessoa tá doidona.
É, tipo, já começa a falar, nossa, acho que eu tô com fome, tá ligado? Tá ligado?
É muito isso. E só que Sem a comunicação e a estética, as pessoas nem se permitiam descobrir
uhum.
isso, tá ligado?
Sim.
Era, tipo, muito assim... Ah, não, é muito roots, não é pra mim, tá ligado?
Uhum.
Calma, mano, deixa a gente te explicar o que é. E foi onde eu percebi que a estética ela foi muito importante. Mas muito importante, assim. É uma parada que eu sempre gostei, porque eu sempre gostei de moda. Eu sempre gostei de comunicação visual mesmo e tal.
Uhum.
Então... Quando eu criei a Naldez, eu falei, mano, eu quero que a gente seja o oposto de tudo que existe lá, tá ligado? Você não vai ver a plantinha da maconha nos nossos posts. Mano, a última coisa talvez que você vai ver é a plantinha da maconha nos posts da Naldez. Não tenho nada contra. Mas eu precisava, tipo, mudar o psique das pessoas. Sim.
A pessoa vai visualizar aquilo ali, já não vai associar e passar,
tipo,
né?
Um às vezes a pessoa vai até reggae lá ali. Que os caras associam até umas horas, tá ligado?
Exato. E nada contra. Só que
Sim.
eu sentia que precisava ser mudado, tá ligado? Assim como a nomenclatura, maconha e cannabis.
Uhum.
Mano, na Califórnia, eles estão... Ninguém fala mais marihuana.
Uhum.
E é zoado. Eu já li muitos artigos, tipo, pô, é zoado porque a gente tá falando da mesma coisa.
Mas um passinho de cada vez,
tá,
né?
Exato. Vamos. Mas, infelizmente, tipo, a marihuana, ela ficou muito atrelada a várias coisas ruins que criaram
uhum.
pra planta, sabe? Então, tá, a gente tá falando da mesma coisa, mas uma hora que a gente precisa mudar a era, a gente precisa mudar tudo, tá
Sim.
ligado? Então, vamos começar a falar um pouco mais cannabis, porque aí... Não fica mais tão ligado. E hoje em dia eu vejo, assim, a gente... É, dentro do conteúdo da Nada, a gente sempre mescla, né? A palavra, tipo, maconha e cannabis. Principalmente porque o Meta, o Facebook,
uhum,
o Google...
Sim.
Ele é chatão. Então, ele põe a gente no shadow ban várias vezes no
Sim.
ano. Bloqueia a gente às vezes e tal. E é sempre por conta dessa nomenclatura. E é bizarro, né? Porque a gente tá falando da mesma planta.
E onde eles têm a sede deles, ela é legalizada, tá ligado?
É,
tipo,
total.
Porra,
mas é de país, né? E é que nem você falou, aqui é muito difícil. A ideia da maconha aqui, assim, ela fomenta vários outros assuntos. E isso é tão... E são assuntos, assim, são problemas que, na verdade, só acontecem por conta dessa proibição, né? Porque o tráfico, a guerra às drogas, que, tipo assim, não existe,
Sim.
né? Guerra... com as pessoas ali,
Total.
É pra você proibir, tipo, que aquelas pessoas... É uma desculpa do Estado pra você conseguir...
Total.
proibir aquelas pessoas de qualquer coisa.
E é zoado, é péssimo, porque é completamente racista. Se eu for pega com 500 gramas de maconha comigo e uma pessoa preta for pega com 500 gramas de maconha com ela, cara, vai depender muito do policial falar. Total. Esse aqui é traficante, esse aqui não é.
Esse aqui era pra consumir, ó.
Tá ligado? Sim. E isso que é absurdo, porque a guerra contra as drogas não é contra as drogas, é só contra as pessoas pretas. Então, assim, a gente precisa, real, trocar. E assim, kill with kindness é meu lema. Eu acho que a gente consegue mudar as coisas de uma outra forma. Mudando, tipo, o Virgil Abloh fala isso muito, de tipo, troca a visão das pessoas sobre aquele assunto de uma maneira leve, tá ligado? Você não precisa
gritar. E aí você vai ter um resultado. Você
não precisa, total. Tipo, sei lá, o protesto, ele é importante, ele é... Mas, mano, muita gente vê ele errado já, hoje em dia. A internet é a voz da galera, tá ligado? Então, vamos fazer o nosso protesto acontecer aqui e ir furando a bolha de uma maneira, tipo, leve. E tá dando super certo, que é o mais da hora.
Que é o mais legal. Que da hora. E você, quando... Você que pensou em tudo, era só você mesmo? E aí, hoje você aumentou a equipe, mas... No começo, você que pensou em todo esse rolê?
Foi, porque,
desde
tipo...
Desde estética até o que ia comunicar, o que...
Foi. E é isso que eu falo, assim... Por isso que foi tão importante o meu processo, assim... A minha carreira ter tantos altos e baixos. Uhum. Porque, tipo... Eu trouxe todos esses elementos pra Naldes, tá ligado? Quando caiu a pandemia, eu caí de novo e falei... Quem sou eu? Quero fazer algo pra mim, não quero mais trabalhar pra ninguém e tal.
Uhum.
E aí, a ideia de, tipo, fazer algo com cannabis começou a surgir na minha vida. Eu falei, tá, eu consigo, eu tenho know-how de comunicação... E eu tenho um bom gosto, tá ligado? Isso. Deixa eu juntar esses elementos. E aí, o que eu fui fazendo, mano? Eu tinha um ano, né? Então, o ano de 2020 inteiro foi pra criação da Naldes. E pra mim foi assim, quando eu sentia a necessidade de uma consultoria ou de uma ajuda profissional em algum aspecto, eu trazia. Então, tipo, eu comecei a fazer... A Naldes, eu contratei uma consultora de branding pra ela me passar, tipo, uma lista de como construir a cultura de uma marca. Aí eu, pá, construí, tum. Aí, a parte de comunicação visual. Eu tinha um mood board já, eu já tinha a visão que eu queria, as cores que eu queria. Mas aí, mano, eu fui, contratei um consultor da Coreia do Sul, que eu acho muito da hora, na época eu era casada com um coreano. Então, eu curto muito, tipo, a maneira que eles fazem. Mano, se você vai ver, sei lá, os clipes de K-pop, você fala... Os caras são muito melhor que Hollywood, tá ligado? Eles entendem do visual, eles são muito bons.
Não, e querendo ou não, em audiovisual, os caras estão cada vez mais introduzindo coisa. Pode ver a Netflix aí.
Exato, eles são gigantes. Então, eu curto muito, assim, o sul-coreano. E aí, eu contratei um consultor de arte pra pegar e a me ajudar com o mood board, fazer o logo comigo... Pegar as cores da Naldes, aí veio rosa, veio verde, e veio, tipo, alguns outros elementos que pra mim faziam muito sentido. Da Glossier, eu trouxe, tipo, céu. Na Naldes tem muito céuzinho. Eu curto carro pra caralho, então na Naldes você sempre vê carro. Você sempre vê, tipo, close-up de pessoas. Você nunca vê, tipo, muito vídeo da galera fumando e pá, não. É sempre uma coisa, tipo, clean, mas que tem muito, muito propósito ali, muito sentido, sabe? Que era o que eu queria passar para Naldes.
Informativo, pra entreter, pra tudo, né?
Exato.
E no meio disso tudo, você tava trampando na Glossier ainda?
Não, eu saí antes da pandemia começar.
Sim.
Então, tipo, a pandemia começou um pouquinho antes lá do que aqui.
Então, teve bastante tempo pra, tipo assim, focar só nisso mesmo.
Foi só isso. 2020 foi só isso que eu foquei. Eu entrei pra um processo seletivo da Apple Music. E aí, isso no comecinho, assim, da pandemia... Aí era... Pô, fiz vários testes com os caras e tal. Tava tipo... Ai, tava mó animada. Ai, saí da Glossier, vou entrar na Apple Music, não sei o quê. Mano, na sexta... Acho que é na sexta. Na sexta entrevista, eles assim... Ah, então, não vai rolar. Aí eu...
Caralho, seis entrevistas.
Mano,
vocês quebrou com quem?
Mas me quebrou, não me...
Falava na terceira, pelo menos.
Foram seis. Teste, tá ligado? Era entrevista, teste, entrevista, teste, entrevista, teste. Isso, assim, aí quando chegou em março, eles assim, ah, não vai rolar. Daí eu, tipo, que me quebrou. Eu falei, mano, não vou tentar em lugar nenhum mais. Acabou. Mano, eu vou criar alguma coisa. Foda-se, eu acho que é o momento, tá ligado?
Uhum.
E aí, quando veio a cannabis, e veio eu, assim, pensando, tipo, o que precisa mudar e tal. E eu matutando sobre os dias de hoje, assim, ai, eu tava estudando muito o que, que a pandemia tava fazendo na cabeça das pessoas, tá ligado? Uhum. E eu, tipo, mano, nos dias de hoje as pessoas elas consomem muito em casa. Nos dias de hoje as pessoas elas consomem com propósito, tá ligado? Ninguém mais compra nada porque a marca é aesthetic pleasing, tá ligado?
Uhum.
Não, tipo, o que, que essa marca faz de verdade? Qual que é o propósito dela? Então eu, assim, ai, cause nowadays. E eu falando inglês, né? Sempre. Uhum. Tipo, ai, cause nowadays people are so different. Nowadays things are so. Blah, blah, blah. Nowadays, aí, tipo. Nowadays, eu, caralho, mano, é isso, tá ligado? Eu encontrei a chave, encontrei o nome perfeito, e aí comecei a criar a marca a partir disso. E aí, no final, uhum. isso com a ajuda de alguns consultores. Eu fui contratando de acordo com o que eu sentia necessidade, assim, uhum. pra fechar a marca. E aí, em dezembro, eu contratei o primeiro time da Nowadays pra ver como que ia rolar.
Uhum.
Aí, logo depois, já tirei, já saiu. Aí, contratei um outro, que foi quando veio a Brunx.
Uhum.
E aí, a gente lançou oficialmente em abril. Então, em dezembro, eu terminei a Nowadays. Em abril de 2021, a gente lançou oficialmente. E aí, a gente lançou não como marca. A gente lançou como plataforma de conteúdo.
Ah, é isso que eu ia perguntar. Se foi já tudo assim, junto ou não? Você foi indo...
Não, amiga. Tipo, eu não sabia nada sobre empreendedorismo. Sobre construção de marca. Eu só queria saber se a minha ideia fazia sentido na cabeça das pessoas, tá ligado?
E principalmente aqui, né? Ainda que o assunto era muito... Tipo, ainda é muito delicado. Sim. De você comunicar isso.
Muito. E aí, eu, caralho... Eu preciso saber se isso vai dar certo. Se meu projeto vai dar certo. Eu tinha um budget, eu tinha uma grana, que a parte boa é eu transformei dólar em real.
Uhum.
Vezes 5.
Foi muito bom, porque uhum. eu consegui ter um time, é uma parada que eu falo o tempo inteiro, tipo, é impossível a Nowadays, seria impossível a Nowadays ser feita por uma pessoa ou duas pessoas, tá ligado? Não, impossível, sim. Porque...
Ainda mais que o propósito era crescer, era realmente expandir, né? Ninguém Total. Consegue. É.
E eu queria que a Nowadays fosse como uma revista digital.
Uhum.
É impossível, sim. Tipo, ela trazer uma estética perfeita, com um conteúdo perfeito, com não sei o quê, com uma pessoa trampando.
Uhum.
Não, isso não ia acontecer. A Nowadays não consegue acontecer com uma ou duas pessoas.
Uhum.
E aí, consegui encontrar um time foda. As primeiros três ou quatro meses de arte da Nowadays fui eu que fiz.
Uhum.
Porque eu, mano, não sabia explicar como que eu queria a estética da Nowadays pra ninguém, tá ligado? E aí, eu que ia fazendo todos os posts. A Brunx, tinha uma menina que escrevia os textos grandes. A Brunx escrevia eles nas lâminas do Instagram.
Uhum.
E eu ia fazer a arte. Só que aí, mano, no quarto mês, eu falei... Eu não aguento mais, tá ligado? A marca não vai pra frente.
Muito tempo, né?
Muito! E eu falei, a marca não vai pra frente. Eu preciso monetizar isso. Eu não quero vender espaço de mídia, porque eu quero ser uma marca.
Uhum.
Só que, mano, eu não tenho tempo pra ir atrás de fornecedor pra fazer nada. Porque eu tô fazendo arte o dia inteiro, tá ligado?
Uhum.
E aí, consegui encontrar um designer, entrou pro time. E aí, foi onde eu comecei a ir atrás de produtos e tal. E a marca... Então, assim, a construção da Nowadays como marca, mano, ela até hoje é um passo atrás do outro, tá ligado? A gente não veio gigante de jeito nenhum.
Uhum.
A gente veio, vamos provar o conceito? Vamos. Ah, provamos, deu tudo certo. Ótimo. Agora, vamos lançar um produto, que é só o que eu tenho de budget? Vamos. Uhum. Agora, tá ligado?
Uhum.
É assim que a gente vai
crescendo. E aí, o que vem, vamos investir nisso e vamos... Tá.
É exatamente isso.
E aí, foi indo assim. Ai, que demais.
Não, bem foda.
Aqui, então, tipo assim... Quando você pensou, já que quando você provou o conceito, a galera curtiu, né, e abraçou. Então, não teve muita dificuldade em relação a isso ou você ainda encontrou? Porque é o que a gente tá falando, né? Aqui é uma coisa que por mais que a gente, assim, no nosso meio, isso é muito normal.
Uhum.
É quase que legalizado pra gente, mas, tipo assim, pras outras pessoas ainda é muito distante, né?
Muito.
Então, é muito difícil você... conseguir comunicar, assim.
Eu diria que eu encontrei... Eu ainda encontro dificuldade em vender a ideia, o conceito da Nowadays.
Uhum.
Agora, no momento que a gente tá de captação de investimento, por exemplo.
Sim.
Porque é isso que você falou. O nosso rolê, a nossa geração... Porra, a galera abraça a Nowadays. A gente nunca pagou uma pessoa, um influenciador pra fazer nada pra Nowadays. E a galera faz, assim, com prazer, pede na nossa DM. Então, assim, pra nossa geração, a gente já aprovou o conceito a milhão.
Sim.
Aí tem a galera mais velha aqui que tá, tipo assim, tá, e qual que vai ser? Você vai ser traficante? Não sei o quê. E aí, pra eu, uma menina, que vou fazer 30 anos, uma mulher que vou fazer 30 anos agora... conseguir provar pra eles que não, cara, a gente é uma marca, de verdade. A gente tem CNPJ. A gente, tá ligado? Não estamos fazendo nada por brincadeira. Isso aqui não é uma zoeira. Isso ainda é uma dificuldade pra mim.
Sim.
É uma dificuldade gigantesca, assim, parece que não. Mas assim, pô, a Nalda está estourada. Tipo, putz, a Nalda está estourada no nosso rolê. Agora, pra eu, assim...
Foda fora a bolha.
É cansativo, então, tá ligado?
Muito. Ainda assunto
mais,
que é delicado.
Isso que eu ia falar, esse tabu gigante que é, tá ligado?
E porque ainda mais sendo uma mulher atrás disso, tá ligado?
Tem tudo isso. Quando você vai encontrar, assim, fornecedores maiores, né? Você só se depara com caras e
sempre,
aí...
Sempre. Fornecedor, investidor.
Tudo.
Então, é tipo assim, ah, você não é uma farmacêutica, mas você é maior do que todas as farmacêuticas na internet. Só que você é uma menina. Que não, nem fez 30 anos ainda. Não sei o que. Tá ligado?
Que você vai... qual que é o...
Eu fico assim, cara... Assim, Brunk sabe, velho. Tipo, faz um ano que eu tô nesse... E é cansativo. Então, essa é a maior dificuldade. É provar que a gente não tá de brincadeira.
Uhum.
Arnaldes não veio pra brincar. A gente provou...
Não é, não é só alguma coisa ali pra entreter, você lê e acabou, não. Né? Tem uma...
Tem, mano. A gente tem um propósito. A gente quer mudar a situação da cannabis no Brasil. Tá ligado? A gente quer ser a marca que vai trazer flor, primeiro de CBD, depois de THC, que vai ter uma dispensary. Uhum. Tipo, a gente... Mano, isso aí é projeto. Você abre nosso deck de plano conteúdo, plano de empresa, tá lá, 2030. Porra,
não, pô.
A gente vai ter várias...
Tomara.
Tem que ser antes.
A gente tenta ser realista, tá ligado?
Justo.
Bota aí uma meta, né, a longo prazo pra... Sim. Ai, que demais, era isso que eu ia... Que eu ia perguntar mesmo se projetos futuros, assim, dentro da Naldez era isso, era trazer...
Total.
Pra gente.
Como, assim, maior propósito da gente é ser a maior marca de cannabis daqui. Eu acho que lá fora é da hora, eu consegui ficar muito próxima dos gigantes da cannabis. Então, tipo, a gente é muito amigo da Steezy. Mano, Steezy, eu vejo aqui várias...
Que as canetas, né?
Caneta fake aqui, da Steezy vendendo. Tipo, a Steezy é a maior dos Estados Unidos, tá ligado? E eles até deram um tour pra Naldez e tal, do Grow e etc. É lindo. Você fala, mano, é uma marca sólida. Você chega lá, eles têm o próprio Grow. Aí eles têm a dispensary, aí eles têm merch, aí não sei o quê. Tipo, que incrível. É isso que eu quero ser.
Completo, né? Nisso é completo. Mas é maravilhoso, porque vocês já estão, tipo assim, projetando tudo. Porque quando isso acontecer, não tem o que impeça.
Não,
tipo assim,
não tem. Não vai ter.
Não vai ter.
Não vai ter. Não vai ter.
Que,
e aí é tipo, da dispensary pra própria fazenda. Porra, a gente vai ter fazenda. Vai ter a fazenda, a fazendinha da Naldez. Vocês são...
Não, e querendo ou não, o Brasil, tipo, pode ser, mano, um potencial, tipo assim, big nesse rolê.
Total.
Porque, querendo ou não, tipo, o Brasil tem um dos melhores climas.
Total.
Do planeta Terra pra plantar. Tá
e
ligado?
Muito terreno.
Também?
Mano, a gente tem muito terreno.
O dia que os caras fazendeiros descobrir que vai dar muito mais dinheiro do que o próprio gado, tá ligado? Bagulho vai ser, tipo, bizarro.
E é legal, porque, mano, eles estão, tipo, começando a descobrir. Porque essa galera do agro tá começando a perceber que tem tanto dinheiro sendo feito lá fora.
Sim.
Em uns terrenos que nem são tão apropriados quanto o nosso. E eles, assim, tipo... Eles estão começando, tá ligado? Mas ainda existe muito preconceito, ainda existe muito estereótipo. Então, o papel da Naldez é quebrar.
A gente tá falando do fora, mas assim, dentro da sua família, isso também... Isso é um assunto tranquilo, assim, todo
não.
mundo... Não. Não.
Não.
Não. É.
Pô, daí seria mais fácil, né?
Então.
Pô,
eu acho que... Se fosse minha, assim, acho que minha mãe ia apoiar. Acho que minha mãe ia
querer... Minha mãe apoia, cara.
Acho que a minha mãe ia querer estar no rolê. Porque ela, aos poucos, ela tá tentando...
Aceitar?
Não, aceitar não. Ela tá tentando pegar, entendeu?
Um pouco da...
então.
Tá quase legalizando no país dela.
No país dela.
No país dela tá quase legalizando.
No país da minha mãe tá quase legalizando mesmo.
Que foda.
Por isso.
Ela não mora aqui, né? Não mora aqui.
Não, tipo, a minha família é próxima, mãe e pai. Meu pai ainda não. Meu pai é muito difícil. Meu pai é mega conservador. É aquela parte da família que a gente sabe que é conservador e não tem muito o que você fazer. Minha mãe não. Minha mãe tá comigo 100%. Uhum. Mas tem aquela outra parte da família que, tipo, ainda finge que eu não... Que eu tô fazendo é estranho e tal. Pau no cu, tipo.
Eu vou continuar
em 2030,
a gente
essa
conversa.
Parte da família vai falar, caralho. Você entendeu? Por que que eu não abracei antes?
Você entendeu?
Tá bom, vai chegar lá, vai chegar
mas
lá.
Mas é esse. Eu acho que é isso, né? Acho que a gente trocou uma ideia muito legal.
Ai, obrigada.
Muito rica. Acho que a gente conseguiu chegar no que a gente queria, assim, de troca mesmo. Quero muito agradecer você.
Obrigada.
Porque foi ótimo.
Obrigada. Pô, valeu mesmo. Demais ter colado aí. Acho que, mano, tem tudo pra ser a King do rolê aqui.
Com certeza.
Seremos. Não, valeu
e que,
mesmo.
E né, que o Brasil evolua nesse quesito, pelo amor de Deus, porque...
É um apelo,
porra,
gente.
Quanto país aí fora que já conseguiu evoluir dessa parada, né?
E eu queria agradecer a vocês, porque, assim, pra gente é muito importante conseguir sair da nossa plataforma e ter espaço em outros lugares, como o de vocês, que é muito foda. A gente é bem chato, assim, na Nada, mano. A gente quer estar dentro dos rolês que fazem sentido com a gente também, não é em todo lugar, sabe? Então, vocês darem esse espaço, essa oportunidade pra gente colocar a nossa voz aqui, a nossa ideia também é muito, muito, muito importante. Então, obrigada, de verdade.
Eu agradeço você ter colado.
Obrigada.
Eu vou falar que quando eu vi essa parada no Instagram, logo no começo, eu falei, caralho, vou seguir. Aí eu falei, vou atrás de quem fez. Aí eu falei, vou no LinkedIn. Aí eu peguei, mano, falei, vou dar lá, conectar com a dona do bagulho, mano. Falei, você é louco.
Vai indo atrás, né?
Ei, mano, que isso, cara? Quem fez essa porra é zica.
Satisfação. Mas... Obrigada.
Valeu você ter colado aí. Foda demais e...
Tamo junto.
Só pra cima.
Você é vizinha aqui de vocês vão ver.
Em breve, com certeza.
Em um local não nomeado que vocês jamais vão saber.
Exatamente.
É isso, gente. É isso. Esse foi mais um episódio. Eu espero que todo mundo goste. E é isso.
E espero que vocês tenham... ouvir esse podcast consumindo o que você desejar.
Ah, é.